Ora bem, eu também falo bastante alto, não sei se preciso de microfone aí atrás.
Não.
Ouve-se bem? Portanto, então eu prefiro não usar o microfone, se não se importa. Eu acho que o James Watson está... Eu não posso deixar de fazer um comentário a este comentário do James Watson. O James Watson é o pai da genética, ou descobriu a estrutura do DNA. Há quem ponha em dúvida que tenha sido ele realmente a ter descoberto. No entanto, eu acredito que o James Watson já está um bocadinho fora do tempo. E, portanto, eu vou-lhe dar o tempo suficiente a ele também para ele perceber melhor qual é a possibilidade terapêutica do cancro, já que ele fala do cancro como se fosse uma unidade única e, como já toda a gente sabe, o cancro é uma panóplia de doenças e, portanto, estamos a falar num universo que é bastante distinto e, portanto, não há uma fórmula mágica para o tratamento do cancro. O hipatimob está bastante aqui perto, portanto, nós temos já uma grande história de interação com professores. A pessoa responsável por essa interação chama-se professor Rui Mota Cardoso. Ele também organizou uma escola que nós recuperamos na zona de Paranhos, que é uma escola primária, onde temos um laboratório aberto e onde recebemos professores para famílias, alunos. E, portanto, existe realmente um site no IPATIMUP que se chama Laboratório Aberto e, se quiserem consultar, onde podem fazer marcação de visitas e onde podem fazer marcação de experiências nesse Laboratório Aberto. O IPATIMUP tem duas áreas de referência, uma em cancro, a outra em genética populacional, e o cancro ligou-se à genética populacional porque nós acreditamos que o cancro não é uma doença homogénea em cada um dos indivíduos. É um conjunto de população de células e de um tecido que é composto não só por células, mas é composto também por estroma, que é o material que dá suporte às células neoplásicas, por uma série de outras estruturas que são não, chamadas não neoplásicas, mas que são muito importantes para manter as neoplasias, que é o caso, por exemplo, dos vasos sanguíneos, para aporte metabólico. E, portanto, a estrutura de um cancro é muito mais do que as suas células, é um conjunto tecidular e, portanto, nós temos não só competências na área da genética populacional, mas temos agora, por exemplo, competências na área dos biomateriais, na da engenharia dos tecidos, etc., juntamente com outros investigadores, caso, por exemplo, os investigadores do IBMC e do INEB. Ora bem, eu não tenho como passar.
Eu passo.
Ora bem, como já foi dito, eu realmente a minha área de trabalho é perceber qual é o papel da genética, qual é a função dos diversos genes que estão envolvidos no cancro e de que modo é que esses genes que estão alterados no cancro induzem um comportamento celular distinto a essas células neoplásicas em relação às células normais do próprio indivíduo e, portanto, tem sido essa a minha área de enfoque em termos de investigação. Também, o modelo que nós temos estudado é um modelo que é relevante para Portugal e é, de alguma maneira, relevante para o mundo. Para Portugal, é o cancro de estômago, que é uma das neoplasias mais frequentes em Portugal, em relação à sua frequência no mundo. É o quarto cancro mais frequente no mundo, mas tem um problema em relação à sua abordagem terapêutica e é isto que nos põe o maior desafio. Podes passar. Portanto, em relação à mortalidade, nós temos cerca de 700 mil mortes por ano de cancro de estômago. É a segunda causa de morte por neoplasia maligna. Portanto, se nós olharmos para os cancros, não pela sua frequência, mas pela forma como nós podemos abordá-los terapeuticamente, este é um cancro que nos põe muitas dificuldades terapêuticas. E isto porquê? Porque normalmente as pessoas vão tarde ao médico, tem um estadio avançado de doença, há um elevado risco de recidiva cirúrgica e, além disso, nós não temos instrumentos clínicos nem terapêuticos que podemos utilizar com grande eficácia neste tipo de cancro. Portanto, nós resolvemos, já que aquilo é, portanto, é frequente em Portugal, é mau em termos clínicos, põe-nos problemas terapêuticos, então esse é o mais interessante para nós. Em relação à genética, toda a gente sabe que as células modificam o seu comportamento porque adquirem alterações genéticas. Elas podem ser do próprio indivíduo e, portanto, nesse caso, dão síndromes, que são síndromes e famílias que têm um risco elevado de ter cancro ao longo das gerações. No caso dos próprios tecidos, eles também acumulam alterações
e essas alterações são transmitidas de uma forma como se fosse uma doença, como se fosse uma transmissão genética, digamos, autossómica dominante ou autossómica recessiva, depende. Aquilo que interessa é que ao longo da divisão celular nós vamos adquirindo mais e mais mutações e a partir de uma determinada altura há um, como se chama, um bulk de capacidade dessas células saírem do controle absoluto do organismo e, portanto, a partir daí terem um comportamento que não é próprio daquele tecido e começarem a produzir tumores ou começarem a produzir células com capacidades diferentes daquilo que tinham anteriormente programadas. As neoplasias, se eu utilizar um modelo muito clássico de neoplasias, as neoplasias passam, ou os tumores passam por aspectos sequenciais que estão muito bem caracterizados. A primeira fase, e aquilo posso utilizar, por exemplo, o modelo do cólon, em que toda a gente conhece que a primeira lesão do cólon normalmente são pólipos, são aqueles chamados cogumelos que as pessoas têm quando fazem colonoscopia e encontram pequenas lesões que são extirpadas por endoscopia. É isso que nós chamamos hiperplasia, têm nomes muito estranhos, mas que se chamam hiperplasia porque são aumentos, digamos, só crescimento aumentado das células, em que a programação da própria célula não está modificada, portanto é como se fosse uma multiplicação de células. Mas se nós olharmos geneticamente para essas células, nós vemos que ainda é possível de alguma maneira controlar esse tipo de crescimento. Muitas vezes, desculpa, Tisa, tens que ir para trás. Muitas vezes... muitas vezes, aquilo que acontece, e esse passa a ser um dos grandes problemas do cancro, é que não só há hiperplasia, ou seja, não só há proliferação e crescimento das células, mas há aquilo que nós chamamos modificação do programa celular, e aquilo que nós chamamos a isso uma displasia. As células passam a expressar um programa a que não estão habituadas a expressar. Ou seja, eu estou programada a ser cientista e de repente põem-me como trolha. Eu não sei fazer. E portanto, ou então faço mal. E então, aquilo que acontece é que, no fundo, isso é a reprogramação celular, aquilo que nós já chamamos a displasia. Mas se essa displasia for ainda localizada, e toda a gente sabe que muitos dos cancros são ainda extirpáveis e cirurgicamente, e a cirurgia é claramente a melhor solução para cancro ainda, e portanto tratem bastante bem os vossos cirurgiões e escolham-nos ainda melhor, porque as mãos, muita da eficácia terapêutica depende da mão do cirurgião. Aquilo que acontece é que a displasia, muitas vezes, que quando está localizada, é muito fácil de abordar, porque é extirpar um nódulo, e portanto toda a gente sabe mais ou menos extirpar um nódulo. O problema grave do cancro é quando as células adquirem um programa celular que são capazes de degradar fronteiras e são capazes de ultrapassar os limites do próprio tecido e começam a saber caminhar e a saber sobreviver em tecidos que não são os próprios. E isso nós chamamos o processo de invasão, que depois dá lugar ao processo de metastização. Ora bem, tal como eu disse que tínhamos centrado o nosso problema no cancro do estômago, porque ele era o pior, assim, no nosso grupo, nós centramos o problema no aspecto que nós achamos que é crucial em termos de cancro e que faz com que um cancro deixe de ser uma solução benigna em termos clínicos para uma solução maligna em termos clínicos, que é o problema da invasão. Portanto, todo o meu grupo tem-se centrado, no fundo, na investigação. Quais são os processos, as moléculas e a genética que está envolvida nos processos de invasão. Porquê? Porque se nós conhecermos melhor a genética, se nós conhecermos melhor as sinalizações, se nós conhecermos melhor a forma como as células invadem, migram e metastizam, nós conseguimos identificarmos moléculas que sejam interessantes para a produção de fármacos, que sejam capazes de inibir essas vias de sinalização desses programas aberrantes. Aquilo que nós conseguimos é fazer um tratamento clínico e medicamente assistido a doentes que cirurgicamente já não têm solução. Ok? Portanto, nós centramos o problema na invasão. Isto são os elementos importantes no cancro, em que o cancro, quais são as propriedades que ele adquire em relação às células normais. E, portanto, vocês veem que eles têm capacidade de crescer independentemente de estímulos, eles têm a capacidade de invadir a apoptose, quer dizer, invadir a morte celular programada. Portanto, todas as células têm programas de crescimento e morte, e os cancros são capazes, as células cancerosas são capazes de resistir à morte. Aquilo que também fazem é aumentar angiogénese, ou seja, eles são capazes, delas, células neoplásicas, elas próprias, de criarem fatores de crescimento que produzem elas próprias novos vasos que suportem o metabolismo do próprio tecido novo. Têm capacidade ilimitada de replicar, portanto, de se dividirem, e têm capacidade de invadir e metastizar, e é este o processo que nós nos centramos. O processo de invasão é um processo, em termos clínicos, muito challenging, portanto, é muito desafiador. Em termos biológicos, é muito bonito. E, portanto, o cancro, para mim, eu peço desculpa dizer isto, eu sei que não é muito politicamente correto, mas é uma doença muito bonita, é muito plástica, é muito interessante do ponto de vista biológico. Portanto, há que também a pessoa se afastar, eu sou médica, mas há que se afastar da clínica para poder se encantar com os processos biológicos, senão não anda para a frente, fica ali atormentado o tempo todo. Portanto, o que acontece é que as células, como eu disse, aquela célula amarela lá em cima, ela reprograma, ela é capaz de degradar a fronteira, que é a membrana basal, é aquilo que separa o epitélio. Portanto, o epitélio são todas, portanto, além da pele, nós temos epitélio ao longo de todo o tubo gástrico e todo o tubo epitelial. Portanto, qualquer nosso sistema tem epitélios. Aquilo que separa o epitélio da camada muscular do estômago ou de outros órgãos são as membranas basais, que são estruturas bem estruturadas em termos de matriz celular. Portanto, eles são capazes de degradar matriz celular da membrana basal, são capazes de invadir tecido adjacente, que é o caso da camada muscular do estômago, que é aquilo que faz contrair e fazer a digestão, e são capazes de invadir para os vasos, vasos linfáticos e vasos sanguíneos, e depois metastizar à distância ou metastizar proximalmente, dependendo do tipo de cancro que estamos a falar. E, portanto, nós temos um modelo natural, que é um modelo que é raro e que é um modelo muito interessante do ponto de vista biológico, muito bonito em termos de morfologia. E eu precisava de um ponteiro, mas como não tenho, vou tentar chegar lá. Aquilo que acontece é que a Fátima Carneiro, que é uma patologista absolutamente excepcional e que trabalha no IPATIMUP e que é diretora do Departamento de Anatomia Patológica, verificou que numa doença em particular, que é o cancro difuso do estômago, que tem um padrão hereditário, portanto são famílias que têm este cancro, que segregam este tipo de neoplasia ao longo das gerações, elas têm células que são estas, aqui, estas redondinhas, que começam a invadir mesmo por baixo do epitélio normal e, portanto, numa fase muito inicial. Ou seja, isto é uma doença que tem uma história natural muito interessante, porque não passa nem por proliferação, nem por displasia. Aquilo que passa é por invasão como primeira característica grande das células neoplásicas e, portanto, isto é um modelo excelente para estudar a invasão. E nós temos-nos focado, do ponto de vista de história natural, neste tipo de cancro em particular. Portanto, são cancros, assim é melhor. Portanto, isto vocês veem aqui é o epitélio, isto é um epitélio absolutamente normal, tranquilo, isto é o epitélio do estômago. Isto aqui, não veem?
Sim, sim.
Eu já não vejo, por acaso.
É pá, vocês precisam de um ponteiro para além de um quadro interativo.
Nós temos ponteiro, não ficou? Foi programado aqui, assim não passou. O meu tem, mas tu é que não o quiseres.
Pronto, então vocês veem aqui o epitélio. Estas células são neoplásicas e elas invadem mesmo por baixo dos epitélios normais, ok? Estão aqui a ver estas células que já são redondas. Isto já tem um aspecto completamente diferente, portanto aqui elas já sofreram reprogramação celular e elas são capazes de invadir mesmo por baixo de epitélios normais e aqui vem muito bonito. E portanto nós temos de estudar qual é o comportamento destas células, qual é a genética destas células em termos familiares, em termos de muitos aspectos. Nós trabalhamos também com pessoas que não são da nossa área, só para saberem que nós somos multidisciplinares. Trabalhamos, por exemplo, com fotógrafos, que aquilo que fazem é que estas doenças não é possível voltar, primeiro, não é possível deixar os doentes evoluir na sua história natural, como é evidente, nós temos que
interferir numa fase pré-clínica ou quase clínica, muito, uma fase muito precoce, mas também depois o problema é que não é possível voltar lá. Então o que é que nós fazemos? Nós trabalhamos com fotógrafos que aquilo que fazem é fazer um estudo fotográfico outra vez das lesões do ponto de vista histopatológico, aumentar a fotografia, melhorar, etc. E nós passamos a ver coisas que não víamos até à data.
Vais buscar o meu?
O que vêem ali à volta do, do roxinho são as primeiras células que invadem, estão a ver? E aquilo que vocês veem entre aquelas células que invadem e as outras de cima é que não há matriz. Isto, por exemplo, pôs-nos um problema muito interessante perceber como é que há esta interação de invasão sem matriz envolvida. Pronto, não te importas. Eu só estou a mostrar a multidisciplinaridade de pessoas que nós temos. O que é importante nisto? É que a invasão depende de uma coisa que é importante, que é a perda da adesão. Eu, se estiver colada aqui ao meu colega, de braço usado, eu não consigo sair da beira dele. Quer dizer, é impossível. Eu, para sair da beira dele e ir para o outro lado, eu tenho que me desligar dele. É exatamente o que se passa nas células. As células nos epitélios, aquilo que fazem é a adesão intercelular. Essa adesão normalmente é muito compacta para permitir com que a arquitetura do próprio tecido seja mantida e seja muito bem estabelecida. No caso das células, para nós termos invasão, aquilo que, a primeira fase importante é a perda da adesão, é a perda das forças de ligação entre duas células, que são exatamente aquelas tracinhos que ali estão, esses dois, que são as chamadas moléculas de adesão intercelular. E uma das proteínas de adesão a que nós estudamos muito profundamente é uma proteína que se chama caderina, que é adesão, a proteína de adesão dependente de cálcio, é isto que quer dizer, e chamada é caderina porque é uma caderina dos epitélios. Há outras caderinas que não são dos epitélios, mas esta chama-se é caderina porque é uma molécula de adesão ligada ao cálcio e que é presente nos epitélios. Podes passar, Tisa. O que é que acontece? É que vocês veem aqui que os epitélios têm a expressão absoluta desta proteína, que é a parte que está a castanho, e depois vem uma toalha de células neoplásicas, que por acaso aqui vê-se muito mal, mas está, é muito bonito, uma toalha por baixo de células neoplásicas. Não.
Aqui estas?
Não. É pá. Pronto, são as roxinhas, não são todas, mas vamos fazer de conta que são todas. São as roxinhas que não têm a expressão da molécula e que já são capazes de invadir o estroma do próprio órgão, ok? Portanto, elas têm um potencial invasivo enorme. Ora bem, o que é isto da ecadrina? A ecadrina é codificada por um gene que está no cromossoma 16. Este parece-me muito mais fixe. Desculpa lá, outra coisa. Está no cromossoma 16, tem 16 exões, portanto é uma proteína que é um gene bastante comprido, porque tem um intrão muito comprido e que se sabe agora, uma das nossas áreas de investigação, é perceber de que forma é que nós temos mecanismos regulatórios da própria proteína dentro de intrões, e portanto temos uma pessoa que estuda esse aspecto. Podes continuar, Tiz. Esse gene codifica uma proteína transmembranar, porque é importante que seja uma proteína de ancoragem, ou seja, que tenha um domínio citoplasmático, um domínio transmembranar e um domínio extracelular, e é esse que faz a adesão intercelular, continua, e liga-se ao chamado complexo de adesão, que são um conjunto de proteínas que fazem o citoesqueleto da célula. A célula é polarizada, portanto, todas as nossas células têm uma polaridade, porque têm uma estrutura tipo esqueleto dentro delas, a que nós chamamos o citoesqueleto. E aquilo que acontece é que a caderina faz parte desse complexo do citoesqueleto celular, que é o complexo de adesão. Ok? Portanto, há uma série de proteínas que estão ligadas à caderina e que fazem com que essa estrutura do próprio citoesqueleto celular seja uma estrutura bem mantida. Agora, imaginem que nós temos perturbação da caderina, o citoesqueleto celular fica perturbado, a polaridade das células fica perturbada, elas ficam redondas e, para além disso, deixam de ter adesão entre elas, ok? Pronto, o que é que acontece? É que muitas vezes nos tumores, ou somaticamente, eu digo somaticamente, é tecidularmente, do próprio tecido, ou a nível constitucional do próprio indivíduo, mais uma alteração do próprio tecido, a conjunção destes dois eventos, ou a perda da expressão de duas alterações codificadas pela caderina, leva com que estas células adquiram invasão.
Ora bem, e veem aqui a toalha de células com invasão. Podes passar, diz a sempre. Aquilo que nós sabemos é que essas alterações são do tipo de mutações, é do tipo de alteração do promotor do próprio gene, etc, etc, que não interessa nada para aqui. Podes continuar. Podes. Vem para a frente. Não, desculpa. Esta tens que ir para trás.
Sim, mais?
Não, uma para trás. Ora bem, então como é que é o processo de invasão? E este é talvez o slide mais importante que eu trago. O processo de invasão é o seguinte, como eu vos disse, vocês têm perda de célula a célula, portanto têm a chamada perda de adesão celular, que faz com que esta célula fique livre. A seguir o que é que acontece? É que esta célula passa a expressar, porque ela reprogramou, passa a expressar receptores que não são os específicos e que fazem com que ela tenha um potencial de adesão superior à chamada matriz extracelular, aos componentes da matriz do próprio, como se fosse um tecido, aos componentes moles do tecido, e vem aqui que ela faz uma adesão célula-matriz. A seguir, o que é que acontece? Ela consegue começar a degradar a própria matriz, faz a degradação da matriz, e a seguir ela ganha potencial de invadir e começar a mexer. Pode. Pronto, e nós temos estudado de que modo é que elas degradam matrizes, estudamos estes pontos todos, mas eu só vos trouxe praticamente um modelo muito bonito, que é como é que elas degradam a membrana basal, como é que elas sobrevivem, porque quando uma célula passa para um outro ambiente, ela tem que adquirir também um programa de sobrevivência, porque normalmente uma célula única, aquilo que faz é morrer. A isso chama-se um mecanismo especial da apoptose que se chama anóitis. E aquilo que acontece é que ela, para conseguir sobreviver, ela também tem que reprogramar esse mecanismo de resistência de morte. E a seguir ela adquire processos de capacidade de migrar, de mexer, de juntar e mexer para fazer a metastização. Portanto, eu trouxe-vos um modelo e só vou mostrar este porque quero estar em cima da hora. Como é que acontece a degradação da membrana basal. Ora bem, é muito difícil estudar estes processos através dos estudos doentes. Aliás, é eticamente reprovável e não é possível, porque nós temos que interferir na história natural da doença, como é evidente, pela cirurgia dos doentes, pelo seu tratamento, etc. Então nós temos que criar mecanismos modelo, nós temos que ter organismos que são organismos modelo. Um dos organismos que nós utilizamos no laboratório é a drosófila, que é a mosca do vinagre. E aquilo que... Ou mosca da fruta, desculpem. Aquilo que acontece é que aqui vê-se bastante mal. Nós, de uma forma, digamos, artificial, nós acabamos com a expressão da cadrina. Portanto, nós silenciamos a expressão da molécula que nos interessa numa determinada porção da asa da mosca, que é o caso aqui. Vocês veem aqui a ver da expressão regular da cadrina na asa da mosca, e aqui veem que ela perde a expressão da cadrina na asa da mosca numa determinada fase. Nós silenciamos através de vetores essa expressão. A seguir, o que é que nós vemos? Que é um aspecto muito interessante. É no local onde nós temos o silenciamento completo da cadrina, estas células passam a expressar uma proteína que nós chamamos MMPs, que são metaloproteinases e que são capazes de degradar, no fundo, componentes da matriz. Okay? Portanto, elas são metaloproteinases, são proteínas que degradam outro tipo de proteínas. E aquilo que acontece, para além disso, é que passam a expressar proteínas ectópicas que servem como ancoragem para que as células se agarrem. Exatamente. E, portanto, no modelo da mosca, de uma forma artificial, nós verificamos que havia uma expressão aumentada de proteinase de degradação possível de membrana basal e, além disso, elas próprias passavam a exprimir alguma coisa às células para que elas se pudessem agarrar. Podes continuar, Tisa. Aquilo que nós vimos é que, claramente, estas células degradavam realmente a membrana basal. É que elas faziam buracos nos próprios tecidos. E, portanto, vimos isto, por exemplo, na glândula salivar da mosca, que tem uma coisa espetacular, que são células quase gigantescas e que é muito fácil de ver a disrupção da própria célula. Vimos isto, vem aqui muito claramente estes buracos. Podes. E, portanto, vimos isto em termos de cedulares, fazendo cortes da asa da mosca, e verificamos que, por exemplo, a membrana basal deixava de ter integridade e nós passávamos a ver núcleos que eram capazes de ultrapassar completamente a membrana basal. Portanto, nós temos evidência quais são os primeiros processos que, ao perderem esta molécula em particular e que aparecem doentes, qual é o processo biológico que estas células adquirem para degradar as membranas basais. Podes. E então, eu mostro-vos por último o modelo em vivo que nós desenhamos. Podes, Tisa. No fundo, as células perdem a expressão da cadrina, que são estas células que eu vos disse. Isto é o epitélio, isto é a membrana basal. Elas perdem a expressão da cadrina. Podes. Aquilo que acontece é que passam a expressar ectopicamente a proteína que é a laminina. Estas células têm capacidade de degradar a membrana basal, que é esta porção aqui. Portanto, elas degradam e adquirem mecanismos e programas que fazem com que estas células invadam e, portanto, a partir daí, elas têm que adquirir outros programas de sobrevivência e capacidade migratória que eu trazia, mas não tenho tempo e não vale a pena. Continuo. E, portanto, neste modelo da mosca, nós verificamos que quando nós temos a expressão completa da dita cuja proteína, nós temos as células muito bem localizadas, como se fosse realmente um tecido muito bem estruturado. E no caso de mutações que aparecem em doentes e que nós incorporamos na drosófila, portanto fizemos os chamados transgénicos animais em drosófila com mutações que existiam nos próprios doentes, aquilo que acontece é que elas deixam de ter claramente este processo localizado e passam a invadir. Eu pedia-te para ir para o último. Pronto, eu trazia mais coisas, mas não vale a pena falarmos.
Terminar.
Exato, terminar. No último só. Eu gosto sempre de apresentar as pessoas que trabalham e, portanto, no fundo, estas são as minhas estudantes de doutoramento. Uma é a minha pós-doc, estas duas são de doutoramento. Isto são pessoas com competências muito diversas. Vejam aqui o Fernando Casares, por exemplo, que é de Sevilha e que é um expert em drosófila. O professor Marco Marilho, que é de radioterapia, que é um expert mundial nesta área. Vêm, por exemplo, cirurgiões como o Franco Roviel, que é de Siena. Vêm o Mário Barbosa, que é de biomateriais e que é um engenheiro mecânico. Vêm, por exemplo, o Pedro, que é fotógrafo, o Zé Carlos, que é biólogo, o Fernando Schmidt, que é patologista, o Pedro Granja, que é engenheiro também metalomecânico, o Jean Paulo, que é químico, a Fátima Carneiro, que é patologista. E, portanto, nós somos uma equipa que, no fundo, não é nem de médicos, eu sou a única médica, não é só de biólogos, nem só de bioquímicos, mas incorpora engenheiros, incorpora biologistas do desenvolvimento, incorpora fotógrafos e incorpora todas as áreas que fazem de alguma forma a multidisciplinaridade e a capacidade de abordar o problema em diferentes fases. Pronto, e muito obrigada.